Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, princípio da tarde, portanto, numa tarde que, segundo nos dizem, vai ser de chuva. João Santa Rita ao microfone, nesta quinta-feira, 27 de outubro, vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de programação. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Guardas matam homem em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Nairobi. Tropas etíopes retiram-se da Somália. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A UNITA ameaça com manifestações devido a alegadas irregularidades no registro eleitoral. Temos reações.
Uma vez está a trazer o espantalho da chantagem, da intimidação para querer atingir os seus objetivos.
Nós apresentamos provas factuais e contra factos não há argumentos.
Barco de pescadores foi abalroado por uma embarcação da Chevron. Há dois desaparecidos. Familiares dizem que ninguém faz nada por eles.
Estamos a dizer a vocês, mas também podem nos ajudar, nos dar uma ideia qualquer, porque são pessoas, são seres humanos, não são animais.
Vamos também falar, portanto, das universidades. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse estar horrorizado com o bombardeamento aéreo a uma escola da Síria em que morreram 22 crianças. Ban Ki-moon pediu uma investigação imediata ao ataque. Numa declaração, o dirigente da ONU disse que o ataque foi deliberado e é um crime de guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, disse, entretanto, que o seu país não tem planos para intervir noutras partes do Médio Oriente, além da Síria.
Um atacante foi hoje morto a tiro junto à embaixada americana no Quênia depois de ter tentado atacar um guarda do edifício. O guarda disparou em autodefesa quando viu que estava prestes a ser esfaqueado. A embaixada americana confirmou que nenhum cidadão americano esteve envolvido no incidente.
Forças etíopes que estavam a combater os militantes do grupo Al-Shabaab na Somália abandonaram uma série de aquartelamentos, suscitando o temor de um revés nos esforços da União Africana para estabilizar o país. Peritos dizem que a retirada se deve aos protestos antigovernamentais na Etiópia e à recente declaração de estado de emergência. Contudo, o governo etíope diz que a saída das tropas não está relacionada e acrescenta que a presença das tropas etíopes constituía um pesado fardo para Addis Abeba.
O Partido Comunista da China deu ao presidente do país, Xi Jinping, o título de líder central nesta quinta-feira, colocando-o em pé de igualdade com homens fortes do passado, como Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. O partido indicou, no entanto, que o seu poder não será absoluto. Um longo comunicado divulgado após uma reunião à porta fechada de 4 dias com as principais autoridades em Pequim enfatizou que se deve preservar a importância da liderança coletiva. O título de líder central assinala um fortalecimento significativo da posição de Xi antes de um congresso partidário crucial no próximo ano, no qual será constituído um novo comitê permanente, a instância mais alta do poder na China.
O Parlamento Europeu atribuiu hoje o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos às mulheres yazidis Nadia Murad e Lamia Alji Bashar, resgatadas das mãos do grupo extremista Estado Islâmico. Ambas foram raptadas no nordeste do Iraque em 2014 e serviram como escravas sexuais do grupo Estado Islâmico. Nadia e Lamia são hoje símbolos da comunidade yazid, que para o Estado Islâmico é inferior e diabólica.
O candidato republicano às eleições americanas, Donald Trump, anunciou um plano para ajudar os negros americanos, um grupo que as sondagens indicam que apoia a sua rival democrata Hillary Clinton. Discursando ontem em Charlotte, na Carolina do Norte, Trump disse que, se for eleito presidente, irá facilitar empréstimos aos empresários negros. Trump disse a uma audiência maioritariamente branca que, nos Estados Unidos, os negros são muitas vezes deixados de lado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse que poderá convocar uma manifestação para protestar contra alegadas irregularidades no processo do registro eleitoral. O anúncio está a gerar várias reações. Os partidos na oposição, com e sem assento parlamentar, dizem estar com a UNITA caso esta saia à rua para protestar contra as alegadas irregularidades. O MPLA, através do deputado João Pinto, diz que a UNITA não vai conseguir atingir os seus intentos e acusa os membros dos partidos da oposição, em especial a UNITA, de mentirem. Manuel José.
O ultimato foi feito ontem pelo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, caso o executivo do MPLA não corrigir irregularidades que estão a acontecer no processo eleitoral. A manifestação nas ruas será uma realidade.
Se não disserem, eu estou mesmo decidido a colocar este assunto ao comitê permanente do nosso partido, com a proposta de que a UNITA participe numa manifestação.
A Casa Ceia, através do seu porta-voz lindo, Bernardo Tito, assegurou a voz da que a manifestação é um recurso legal e constitucional, logo é válido. O PRS, outro partido com assento no Parlamento, considera que as manifestações só se efetivam porque são forçadas pelo próprio regime no poder. Sapão António acha que o MPLA e o seu executivo fizesse tudo com base na Constituição e na lei, ninguém faria manifestações. João Baruba, secretário-geral do Bloco Democrático, diz que o seu partido é pela cidadania, por isso tudo que for feito em prol do cidadão, o Bloco Democrático vai participar de qualquer manifestação neste sentido. Deputado pelo Partido Maioritário, João Pinto, considera que é uma chantagem política por parte do presidente da UNITA para atingir os seus intentos, mas não terá sucesso.
A UNITA, mais uma vez, está a trazer o espantalho da chantagem, da intimidação para querer atingir os seus objetivos. Não terá sucesso. As Forças Armadas, a Polícia Nacional, os serviços de inteligência estão aí para acompanhar em qualquer medida que tenta subverter a ordem.
O responsável do MPLA foi mais longe e acusou mesmo o líder da UNITA e toda a oposição.
A minha leitura é que Isaías Samakuva está frustrado porque a mensagem do presidente foi muito forte. As medidas de distribuição de energia e melhoria de energia no país claramente desacreditam a UNITA. A UNITA sempre mentiu. Quer o líder da UNITA, Jonas Savio, quer Isaías Samakuva, quer Abel Tshibubu, fazem parte de uma escola em que mentir várias vezes para fazer passar a mentira como verdade. A UNITA em especial tem uma escola de acreditar em instituições, criar pânico, medo, por via da chantagem. Não é novidade.
A acusação, que contou com pronta resposta dos visados, Raul Dando, vice-presidente da UNITA, socorreu-se de uma máxima popular para responder ao dirigente do MPLA.
Quando você vê um maluco a correr nu, não tira a roupa também para correr atrás dele, porque senão você também passa por maluco. Hoje mesmo, se há alguém que troca de discursos, é só fazer uma introspeçãozinha, né, para saber quem é que depois troca de discursos.
Já Leonel Gomes, da Casa CE, respondeu ao político do MPLA pela mesma moeda.
Nós apresentamos provas factuais, documentadas ao ministro Bonito de Souza, e estavam lá representantes do MPLA e viram a documentação que nós apresentamos como prova, factos e contrafactos, não argumentos. Mas mentiroso é aquele que não quer aceitar a verdade porque foi apanhado como um gato escondido no saco com o rabo de fora.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, da província do Bié chegam alegações também de irregularidades e mesmo intimidação. O Armando Chicoca foi investigar.
Na província do Bié, há queixas de violação e intimidação aos eleitores. A classe docente é a que mais se queixa, segundo alguns professores do município do Coemba, província do Bié, ao telefone da Voz da América.
Eu chamo Jacinto Chicomo, vivo na província do Bié, mais concretamente no município do Coemba. Nós estamos a gostar, porque o MPLA está a recolher os cartões eleitorais, até inclusive o comprovativo. Não sabemos qual é o programa que o MPLA tem, então essa situação não só do MPLA, não só da UNITA, nem de um outro partido. Sou da Igreja, sou da IECA. Há muitos colegas com esse incômodo e quase da sua maioria não sabem o que fazer.
Estão a recolher os cartões para que é feito?
Olha, estão a recolher os cartões hoje, eu não sei para quem sim, houve uma orientação a partir da administração local para as escolas.
O diretor provincial do BIE da Educação, Basílio Caetano, está a pronunciar-se da inquietação dos professores, disse, no entanto, desconhecer haver qualquer orientação. Basílio Caetano promete investigar o caso e esclarecer os factos nos próximos dias.
Não estou a ver razões de os professores terem que entregar o cartão eleitoral. Vamos entender o que é que se passa. O que eu sei é que, a nível do governo, há uma orientação superior, que toda a gente tem que se registrar, atualizar o seu registro eleitoral, não é? Atualizar os seus dados. Cada instituição deve, no seio dos seus funcionários, interar-se quem já atualizou e quem ainda não atualizou.
Okay.
Em nenhum momento isto exige a recolha do cartão. Em momento nenhum exigiu-se a entrega do cartão ou a recolha do cartão. Mas sendo que afeta o setor que nós estamos a dirigir, vou me enterar rapidamente disso.
Entretanto, o porta-voz do Partido do Galo Negro na província do Bié, Canjomba Leite, disse à Voz da América que o Partido do Galo Negro está na posse de um documento que orienta neste sentido. Enquanto na província do Bié há queixas de violação e intimidação de eleitores, na província do Namibe, a primeira secretária municipal do MPLA no Viré, Juliana Fonseca, desdobrou-se em todas as comunas, povoações e centros de maior aglomeração populacional, exortando as comunidades de que só o cartão eleitoral não é suficiente.
Nós não podemos pensar que com o cartão temos as condições garantidas, porque serão elaborados novos cadernos eleitorais. Se nós não atualizarmos nossos dados, na devida altura vamos perder aquele direito de eleger o nosso partido. Então todos nós devemos atualizar os dados. A partir do dia 28, começa a segunda fase, que é o registro de novos cidadãos maiores com capacidade eleitoral. Vamos mobilizar todos aqueles nossos filhos que não votaram nos processos anteriores para aderir aos postos de registro.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Deputados do MPLA estão com efeito a percorrer todo o país numa intensa campanha de registro. Um exemplo disso é a província de Huila, onde está o Teodoro Albano, que nos diz também que há preocupação quanto à fraca participação no processo de registro. Teodoro.
Os deputados do MPLA estão empenhados na mobilização e sensibilização dos cidadãos com idade eleitoral a aderir ao processo de atualização dos dados, desde na Huila, o chefe da bancada parlamentar do Partido no Poder, Virgílio de Fontes Pereira. Virgílio de Fontes Pereira disse que esta é uma das preocupações do momento em que o partido está voltado para além de partilhar com eleitores e cidadãos as dificuldades por que passam e explicar as medidas em curso para se mitigar o impacto da crise sobre as populações. Na Huila, onde encabeça uma delegação parlamentar, Virgílio de Fontes Pereira disse que o partido está neste momento a calcorrer o país com o propósito de estabelecer este contacto com o eleitor e o cidadão de modo geral.
Todos os municípios da Angola, os 162 municípios da Angola, ou já foram visitados ou estão a ser visitados pelos deputados do MPLA. Temos neste momento uma grande tarefa em todo o país que nos leva a fazer esse contato. E essa tarefa, como sabem, é a atualização do registro eleitoral.
O apelo dos parlamentares para a adesão da população ao processo de atualização dos dados eleitorais surge numa altura em que é notória a fraca participação dos potenciais eleitores na campanha. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora vamos falar de uma tragédia na sexta-feira passada, na madrugada. Uma embarcação da companhia petrolífera Chevron abalroou um barco de pescadores. Segundo Sob a Voz da América, dois dos pescadores sobreviveram, dois estão dados como desaparecidos. Segundo os relatos dos pescadores que sobreviveram, o barco da Chevron não parou. Os familiares dos desaparecidos queixam de não receberem qualquer apoio por parte da companhia e das autoridades. O Manuel José falou com os familiares.
O senhor Eduardo Gomes, o pessoal desaparecido que é o Rafael Gomes, o Rafael Mbaji, que desde que ele desapareceu, desde quinta-feira, às 2 horas da madrugada, até data de hoje, desde quinta-feira, às 2 horas da madrugada. E quando os próprios patrulheiros do Malongo foram lhes encontrar no mar, boiando.
Morto já?
Não, os sobreviventes, esses são sobreviventes, os dois. Os desaparecidos são dois.
Ah, Até que a empresa não dá assistência nenhuma, nem permite visitar os familiares, nada nenhuma.
Mas a empresa já reconheceu que foi a autora do acidente?
A empresa já reconheceu o autor, porque tivemos na investigação criminal, sim, tiraram os dados, até que a empresa, desde que desapareceram os quadros da própria empresa, até data de hoje, não consegue dizer nenhuma coisa nenhuma, nenhum diálogo nenhuma, que só estão a dizer a informação que não. Já meteram embarcação para procurar os elementos desaparecidos. Até a data de hoje, não consegue devido consolar a família, permite dar nenhuma assistência de qualquer, nenhuma coisa. Sim, vou passar o pai do Rafael também para
okay.
O telefone. Alô, sim, bom dia.
Bom dia.
Esse é o pai do parceiro Rafael.
Ok. Como é que se chama o pai?
Chama-se Joaquim Lelo Lumba.
Ah, diga então.
Desde a data do desaparecido, os mesmos indivíduos, nem os responsáveis da chefe, somente nenhuma empresa, nada de jeito estão fazendo. Este é o dor que nós temos. Por isso nós estamos a dizer a vocês, a ver se também podem nos ajudar, nos dar uma ideia qualquer, porque são pessoas, são seres humanos, não são animais.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre outros países africanos de língua oficial portuguesa. Nós estamos a transmitir em onda média em 1530, em onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, e 17.700 na Guiné-Bissau. Estamos a ser transmitidos pela Rádio Capital FM 87.7. Pode ir à nossa página na internet, temos lá as nossas notícias e reportagens, voaportugues.com, e mande-nos fotos, mande-nos vídeos através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Alcides Chivango. Ele é licenciado em Ciência da Educação, licenciado em Filosofia. Vamos falar da violência que há em Angola, do crime, e vamos também falar de outras questões de Angola, como a educação. Portanto, amanhã, no Angola Fala Só, o Dr. Alcides Chivango. Continuamos com Angola. O preço da propina no ensino superior vai ser uniformizado já a partir do primeiro semestre de 2017. A revelação foi feita pelo ministro Adão do Nascimento durante uma visita à Faculdade de Ciências Sociais na Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Há que salientar que vários estudantes desistem dos estudos por falta de dinheiro para pagar as propinas. O movimento dos estudantes angolanos diz que é importante que se vele mais pelos estudantes. Coque Mukuta.
Dados indicam que 30 em cada 50 estudantes das universidades privadas desistem de continuarem os estudos. Jubileu Panda, estudante do terceiro ano do curso de comunicação social, diz ter desistido por não poder pagar as mensalidades.
Parei por devido às propinas, não é? Ou seja, a falta de dinheiro para pagar propinas.
Nesta situação, então, muitas pessoas...
Exatamente, até que nós éramos 50, mas agora... Neste exato momento, a turma só tem por aí 20 estudantes, segundo as informações que recebo das pessoas que estão a continuar. Há muita gente que vive nessa realidade, a falta de propina e também as multas que foram aumentando. com essa dificuldade, ou seja, a crise veio complicar totalmente a vida do estudante.
Miguel Quimbense, coordenador executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, afirma que a organização escreveu à vice-presidência a pedir a uniformização dos preços das propinas e a devida redução. Para ele, os preços das propinas estão na origem do abandono dos estudantes.
Estamos a falar a 100%, que não tem como. As pessoas, quando vejam os preços das propinas conforme estão a ser aplicadas, quer a nível do ensino superior, quer a nível do ensino geral, estou a falar do ensino particular, muitos até já deixaram de estudar. Nós estamos a falar de uma percentagem muito elevada de jovens que deixaram de estudar por falta de capacidade financeira para poderem dar continuidade à sua formação académica. Muitos jovens hoje estão em casa, nem sequer conseguiram entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está fechado e não conseguem também dar continuidade à sua formação académica.
Para Quimbense, uma das alternativas ao financiamento de algumas universidades deve passar por alguns bancos comerciais e as grandes empresas.
As alternativas, do ponto de vista financeiro, para as universidades públicas, elas deviam ser feitas com base em propostas até de alguns bancos comerciais, não é? Para além dos bancos comerciais, estamos a falar também, por exemplo, na possibilidade de surgirem empresas de grande porte, né, empresas transnacionais, que podiam dar cobertura a este tipo de situações, ajudando o governo para além das bolsas internas, mas ajudando as próprias universidades para não encontrarem apenas os estudantes como fonte de arrecadação de receitas.
Lembro que este ano muitas instituições do ensino superior alteraram o valor da propina. Em alguns casos, os estudantes foram obrigados a pagar 40 mil kwanzas, situação que contraria as orientações do Ministério do Ensino Superior para que o reajuste nunca ultrapasse 39 mil. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva, vamos começar em África. Já temos campeão africano, o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Este fim de semana temos a primeira mão da final da Taça da CAF. Frente a frente, a equipa argelina do Mulodia Olympique de Bejaia e o Tupuisan Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Primeira mão na Argélia já no sábado e depois no dia 6 de novembro, a segunda mão no Congo. Pormenor curioso, ambas as equipas passaram à final não vencendo um único jogo nas meias finais. Empataram duas vezes, os golos fora deram-lhe a final. As duas equipas faziam parte do grupo A na fase de grupos e nessa fase, quando as duas equipas se defrontaram, houve um empate a zero golos na Argélia e depois uma vitória do Tupuisan Mazembe no Congo por 1-0. Equipa congolesa é favorita, mas a julgar pelos resultados da fase de grupos vai ser muito renhido. Agora para o futebol europeu, na Taça da Liga de Inglaterra, ontem Manchester United bateu o Manchester City por 1-0. É o sexto jogo sem ganhar do Manchester City em todas as competições em que participa. Mas ainda vai em primeiro no campeonato inglês. O United vai agora defrontar o West Ham, que bateu o Chelsea por 2-1. O treinador do Manchester United, José Mourinho, foi entretanto acusado de má conduta pela Federação Inglesa de Futebol. Porquê? Porque fez comentários sobre o árbitro antes do jogo com o Liverpool para o campeonato, acusando-o de estar a sofrer pressões, pelo que não poderia fazer um bom jogo. Em Itália, ontem houve jogos do campeonato, os dois primeiros, Juventus e Roma, ganharam. Juventus bateu o Sampdoria por 4-1, Roma bateu o Sassuolo por 3-1. Juventus está no topo, com mais 2 pontos que o Roma. Em Espanha, houve um jogo para a Copa del Rei, a Taça de Espanha. Real Madrid deu cabazada 7-1 ao Cultural Leonesa. É da terceira divisão. Ronaldo, Benzema e Bale não jogaram. Basquetebol americano, NBA, 4 jogos ontem. Indiana iniciou a sua era pós-Tim Duncan com uma vitória em casa sobre o Dallas, 130-121. Foi preciso ir a prolongamento. Orlando Magic bateu em casa o Miami, Boston bateu o Brooklyn Nets, também em casa, 122-117, e o Toronto bateu o Detroit, 109-91. Voz da América a transmitir a partir de Washington, ao microfone, João Santa Rita. Vamos para Cabo Verde, onde começou hoje o julgamento do soldado Manuel António Ribeiro, conhecido pelo nome de Antani. Ele é o autor confesso do massacre de Monte Chota, que provocou a morte de 11 pessoas, sendo 8 militares e 3 civis, entre eles 2 cidadãos espanhóis. Antani cometeu o crime no passado dia 24 de abril, no destacamento militar onde prestava serviço. Eugênio Teixeira foi à sessão de abertura do julgamento.
Hoje os caminhos para o quartel da Chada Mato estavam movimentados, já que muitas pessoas entre familiares das vítimas e curiosos quiseram marcar presença no julgamento do soldado Antani, autor confesso de crimes que chocaram o arquipélago e fizeram notícia em vários países. Apesar de aberto ao público, muitas pessoas não conseguiram entrar para o local do julgamento, tendo em conta o espaço reduzido da sala e que tem capacidade apenas para receber 40 pessoas. Esta situação deixou muitos insatisfeitos, incluindo o ex-padrasto do autor confesso dos crimes, que supostamente também estaria incluído na lista de outros possíveis alvos do referido soldado. Alberto Santos Pires disse à imprensa que o julgamento devia ser realizado num estádio de futebol, dando assim a oportunidade a mais interessados assistirem.
Nem a ponto de vista devia ser feito num lugar largo.
Antani, como é conhecido o autor confesso dos crimes, começou a ser julgado hoje no quartel da Chada Mato, cidade da Praia. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. O Eugênio vai regressar na segunda meia hora desta nossa programação, de hora e meia, portanto estamos a aproximar do fim da primeira meia hora, pois na segunda meia hora o Eugênio Teixeira vai ter uma reportagem mais alargada sobre, portanto, o início do julgamento do soldado Manuel António Ribeiro Antani, que matou 11 pessoas no passado mês de abril. Isso, portanto, na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me já despedir, vamos ficar com a música de Lura, música de Cabo Verde, Sabe de Mas.
Para trás. Li é só passar, vi só quem te
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de outubro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque continua a ser apertado o cerco à cidade de Mosul. Forças etíopes retiram-se da Somália. Burundi quer deixar Tribunal Penal Internacional. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a Organização dos Trabalhadores de Moçambique alertou hoje para o risco de convulsões sociais devido à escalada dos preços dos produtos básicos e assinalou que a maior parte dos moçambicanos enfrenta um elevado custo de vida. O secretário-geral da Central Sindical, Alexandre Munguame, avisou que a escalada do aumento dos preços, sobretudo dos produtos básicos, vai ter repercussões bastante graves nas populações. Ao falar num seminário, o líder sindical disse ainda que os trabalhadores moçambicanos estão saturados com a instabilidade militar que assola o país. O custo de vida é muito alto, também na Beira, a segunda maior cidade de Moçambique. Os cidadãos locais dizem-se asfixiados, os preços dos principais produtos dispararam. Sobreviver é agora uma tarefa complicada, tal como diz o Francisco Júnior.
Na Beira, a segunda maior cidade moçambicana, todos a reclamar. Os preços muito altos, a vida cada vez mais complicada.
A situação está extremamente péssima, porque o custo de vida está elevado.
O custo de vida, comparativamente a um, dois anos atrás, está elevado, elevadíssimo mesmo.
Tudo está caro, praticamente. Tanto os produtos alimentares, materiais de construção, porque muita gente está a fazer obras.
Dispararam os preços. O que onde estava a 40 meticais, hoje não é uma compra a 60 ou 50 meticais.
Viver agora é muito complicado.
Sem dúvida.
Sim, está muito complicada.
São poucas as soluções para o cidadão comum.
Eu acho que é poupar mais, né? Porque visto que está tudo caro, as pessoas tendem a poupar. Só que não é realmente, não está a ser muito fácil poupar, porque todo mundo tem, as pessoas têm famílias com um agregado maior, então é difícil poupar.
Os economistas apontam que esse custo de vida é devido à crise econômica, que já se passa todo mundo, também aponta-se a tensão política. Também aponta-se as dívidas que o país tem. Então, nós também acabamos concordando nessa linha de pensamento.
A crise é generalizada. Até o município sente o impacto com os bolsos dos cidadãos quase vazios e as empresas e o comércio a enfrentar imensas dificuldades para fazer negócio. Poucos conseguem contribuir para pagar taxas ou impostos. E sem isso, os cofres do município também se ressentem.
É verdade, este é um ano económico frágil. A crise financeira também tem afetado as nossas empresas. As empresas locais, muitas delas estão a fechar. O negócio está baixo e elas, naturalmente, com isto, não conseguem pagar os seus impostos e as taxas municipais. Se elas fecham e não pagam, significa também o município recebe menos. Se recebe menos, reduz também as suas atividades em termos de produção para atendimento ao cidadão.
Davis Simango, presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, diz que a situação é grave. Está tudo mal.
É extremamente negativo. Se for anotar, diariamente recebo pedido de encerramento das empresas. Diariamente encontramos pessoas no desemprego. Mas eu penso que o país vai sair desta. As crises existem para fortalecer os homens e naturalmente que o nosso país também vai sair forte depois desta crise.
Mas o custo de vida está muito alto?
É natural, o pão subiu, o arroz subiu, portanto os produtos básicos, essenciais para o alimento do corpo humano subiram. Os salários continuam a ser os que são, muito abaixo. Portanto, o dólar continua muito mais forte. Tudo isso mexe com a qualidade de vida. Mas eu penso que temos que aproveitar a situação de crise, ir na produtividade, produzir mais.
Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continuamos em Moçambique. Jovens moçambicanos deparam-se com dificuldades para exercer a liberdade de expressão, de pensamento e de opinião, devido a questões de socialização na família e nas escolas, segundo concluíram académicos e ativistas dos direitos humanos. Alfredo Júnior.
Moçambique é considerado, a nível do continente africano, um dos países de topo no que concerne à aplicação da liberdade de expressão e de imprensa. Porém, o exercício deste direito constitucional é deficiente por parte dos jovens devido a questões de socialização na família e nas escolas, de acordo com o académico Hashim Chagani.
Aquele famoso método escolástico, o método onde o centro da atenção é o professor, que é o monopólio do saber, o aluno só responde quando for perguntado pelo professor. Estamos numa situação em que a escola hoje, o professor está desmotivado, o aluno está desinteressado, os pais estão distraídos, a sociedade está indiferente.
Em tempos de violência, como os que se assistem atualmente devido ao conflito político-militar, Carmen Bila, do Parlamento Juvenil, diz ser necessário que os cidadãos conheçam e entendam o significado de liberdade de expressão, pois só assim é que poderão saber acionar os mecanismos ou instâncias competentes, tais como a polícia, a procuradoria e os tribunais, sempre que este direito for violado.
Realmente há essa deficiência na nossa lei, na nossa justiça, que a liberdade de expressão não tem mecanismos de proteção, ou os mecanismos que tem são ineficazes. Então nós acabamos optando pelo conformismo, de termos a lei, termos este direito e não ser defendido. Portanto, também acabamos optando pelo criticismo, acabamos criticando a nossa justiça moçambicana. Temos leis, sim, muitas leis, mas as leis não são implementadas, não são respeitadas.
As mulheres são as que mais têm medo do exercício de liberdade de expressão, daí que Felicidade Chirinza, da Associação Wansatipuka, considera que as pessoas devem ter habilidades para escutar e analisar antes de reprimir qualquer opinião.
Cada crença, usos, costumes e tradição têm tabus que lhes acompanham. Os tabus agem como reguladores de comportamentos na nossa sociedade. Eles previnem o quebrar com usos e costumes e convenções, porque quebrar um tabu é visto pela sociedade como abominação que traz azar, rejeição e até a morte. Por isso, os tabus inculcam medo e previnem ou diminuem a prática da liberdade.
Estas considerações foram tecidas a quando da reflexão sobre liberdade de expressão em tempos de violência, soluções para jovens, promovida pela Universidade Politécnica. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde o regresso de José Américo Bubna Tshutu às estruturas das Forças Armadas, depois de ter estado detido nas prisões americanas sob acusação de tráfico de droga, está agora nas mãos do presidente José Mário Vaz. Lassana Gassamá, com mais pormenores.
Na opinião do jurista guinense Luís Petit, a interpretação que se pode fazer das declarações de Américo Bubna Tshutu em como a sua reintegração nas Forças Armadas dependerá da decisão do Presidente da República vai no sentido de que o antigo chefe militar pode sim voltar à estrutura das Forças Armadas, mas não nas funções que desempenhava antes de ser preso e condenado pelas autoridades judiciais norte-americanas.
Ele, enquanto, na altura, chefe de Estado-Maior, exercia as suas funções, foi exonerado de sua ausência porque o lugar ficou vago por um período longo e depois foi nomeado um outro chefe de Estado-Maior para ocupar as suas funções enquanto ele estava detido nos Estados Unidos da América. O que está em causa agora é a sua reintegração enquanto tal, porque ele foi objeto de uma condenação por um crime cometido que é o tráfico de drogas. Agora, nestas funções de chefe de Estado-Maior ou qualquer outra função enquanto militar em ativo, se poderá ocupar um militar com cadastro, já nesse caso, de um crime cometido e condenado nos termos da lei americana. Do ponto de vista jurídico, alguém que tiver um cadastro com o cometimento de um crime condenado e transitado em julgado, há certas funções, nesse caso, inclusive de chefe de Estado-Maior e de outras funções, a pessoa não pode ocupar o bubo enquanto cidadão e enquanto oficial das Forças Armadas, poderá, entretanto, ser reintegrada e estar como é e aguardar tempo já da sua reforma, tendo em conta que a idade, se calhar, dele já está em forma.
Luís Petit, jurista afeto ao Gabinete de Consulta e Orientação Jurídica, faz ainda o enquadramento da liberdade que foi atribuída ao Zé Américo Bubu Natchuto pelas autoridades judiciais norte-americanas.
Ainda está na condição de um detido e libertado condicionalmente. Enquanto não completar os seis meses que restam, ele ainda, em qualquer situação, poderá voltar a cumprir os restantes da pena. Ele estará em liberdade para, entretanto, completar os restantes do período da pena, o que significa que dentro desse período não pode cometer nenhum outro crime.
Análise de Luís Petit, jurista guineense, afeto ao Gabinete de Consulta e Orientação Jurídica, sobre as declarações ontem do contra-almirante Bubu Natchuto, que disse estar à disposição do Presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, para sua eventual reintegração. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Cabo Verde começou hoje o julgamento do soldado Manuel António Ribeiro Antani, autor confesso do massacre de Monte de Xota, que provocou a morte de 11 pessoas, 8 militares e 3 civis, entre eles 2 espanhóis. Antani cometeu o crime no passado dia 24 de abril, no destacamento militar onde prestava serviço. A acusação pede a pena máxima de 35 anos. Eugênio Teixeira.
Muitas pessoas, entre familiares das vítimas e curiosos, quiseram marcar presença no julgamento do soldado Antani, autor, confesso, de crimes que chocaram o arquipélago e fizeram notícia em vários países. Apesar de aberto ao público, muitas pessoas não conseguiram entrar para o local do julgamento, tendo em conta o espaço reduzido da sala e que tem capacidade apenas para receber 40 pessoas. Esta situação deixou muitos insatisfeitos, incluindo o ex-padrasto do autor confesso dos crimes, que supostamente também estaria incluído na lista de outros possíveis alvos do referido soldado. Alberto Santos Pires disse à imprensa que o julgamento devia ser realizado num estádio de futebol, dando assim a oportunidade a mais interessados assistirem.
Nem a ponto de vista devia ser feito num lugar largo.
Do meu ponto de vista, acho que este julgamento devia ser realizado num estádio de futebol, porque não se trata de um crime qualquer. Foram assassinadas 11 pessoas. Trata-se de um caso que toda a população está ansiosa à espera do julgamento exemplar. Foi um pesadelo para mim, porque muitas vezes ficava com a sensação de alguém estar a me perseguir. Neuza, mãe de um dos soldados mortos no referido massacre, também lamentou o facto de não ter conseguido entrar.
Mas aqui não está se perto do julgamento, é pessoas injustas, que é injustiça.
Espero um julgamento justo, uma boa justiça, porque uma mãe perde o seu filho da forma como aconteceu, é doloroso. O meu filho não estava doente, ele falou comigo na segunda-feira e no dia seguinte foi barbaramente assassinado. É muito triste. Por isso queria estar na sala para assistir ao julgamento, mas não consegui entrar. Antani, como é conhecido o autor confesso dos crimes, começou a ser julgado hoje no quartel da Chadamato, cidade da Praia. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Em Angola, o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, disse que poderá convocar uma manifestação para protestar contra alegadas irregularidades no processo de registro eleitoral. O anúncio está a gerar várias reações. Partidos na oposição, com e sem assento parlamentar, dizem que estão com a UNITA caso esta saia à rua para protestar contra as alegadas irregularidades. O MPLA, através do deputado João Pinto, diz que a UNITA não vai conseguir atingir os seus intentos e acusa os membros dos partidos da oposição, em especial a UNITA, de mentirem. Manuel José.
O ultimato foi feito ontem pelo presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, caso o executivo do MPLA não corrigir irregularidades que estão a acontecer no processo eleitoral. A manifestação nas ruas será uma realidade. A Casa C, através do seu porta-voz lindo, Bernardo Tito, assegurou à Voz da América que a manifestação é um recurso legal e constitucional, logo é válido. O PRS, outro partido com assento no Parlamento, considera que as manifestações só se efetivam porque são forçadas. usadas pelo próprio regime no poder. Sapalo Antônio acha que o MPLA e o seu executivo fizesse tudo com base na Constituição e na lei, ninguém faria manifestações. João Baruba, secretário-geral do Bloco Democrático, diz que o seu partido é pela cidadania. Por isso, tudo que for feito em prol do cidadão, o Bloco Democrático vai participar de qualquer manifestação neste sentido. Deputado pelo partido maioritário, João Pinto, considera que é uma chantagem política por parte do presidente da UNITA para atingir os seus intentos, mas não terá sucesso. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A menos de duas semanas das eleições, os candidatos presidenciais americanos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, estão a multiplicar os seus esforços para garantirem o apoio dos eleitores, especialmente em estados considerados como determinantes, como a Flórida. Mas apesar de toda a azáfama, Trump tirou ontem algum tempo para inaugurar o seu novo hotel aqui em Washington. Na rua, sindicalistas protestaram contra o bilionário pelo facto de ele se ter recusado a encetar negociações com eles. Dentro do edifício, Trump falou do seu novo projeto na capital americana como um exemplo daquilo que poderia conseguir se fosse eleito presidente.
Projects like this demonstrate what is possible when a team works together for a totally common purpose.
Um projeto como este, disse Trump, demonstra que o que é possível fazer quando uma equipa trabalha em conjunto com um objetivo definido. Mostra igualmente como trabalhar com o nosso governo para fazer coisas. Voltando à campanha de Trump, que está a tentar recuperar a distância que, segundo as sondagens à opinião, o separa de Hillary Clinton, está a dedicar atenção a vários grupos de eleitores, entre os quais os americanos com dupla nacionalidade israelita.
My administration will stand side by side with the Jewish people and Israel's leaders to continue strengthening the bridges that connect.
A minha administração, disse Trump, estará ao lado do povo judeu e dos líderes judaicos para continuar a fortalecer os laços que nos ligam aos judeus americanos e israelitas. Enquanto isso, na Flórida, a candidata democrata Hillary Clinton lembrou que todos os votos contam.
Every vote counts. Just ask my friend, former Vice President Al Gore, and Lake Worth can make the difference. Florida can make the difference.
Todos os votos contam. Perguntem ao meu amigo e o antigo vice-presidente Al Gore. Lake Worth pode fazer a diferença. A Flórida pode fazer a diferença. E se todos forem votar, sairemos vitoriosos a 8 de novembro.
A candidata democrata fazia referência às eleições presidenciais do ano 2000, nas quais o republicano George W. Bush venceu as eleições ao seu opositor democrático, Al Gore, por escassas centenas de votos, precisamente na Flórida. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Na Venezuela, um polícia morreu após ser alvo de tiros durante um protesto de oposição na noite de ontem naquele país, afirmou o ministro do Interior venezuelano. Outros dois agentes ficaram feridos. Por seu lado, o líder da oposição, Henrique Capriles, afirmou que 120 pessoas ficaram feridas, enquanto a organização não-governamental Foro Penal referiu-se a 39 pessoas presas nas manifestações dos últimos dias. Nas vésperas de uma possível negociação entre o governo e a oposição, observadores admitem que os próximos dias podem ser ainda mais violentos na Venezuela e não parece haver um fim à vista. Álvaro Luz de Andrade.
A Venezuela vive um momento de alta tensão política após suspensão pelo poder eleitoral do processo liderado pelo opositor à Mesa da Unidade Democrática para submeter o presidente Nicolás Maduro a um referendo revocatório do seu mandato, que termina em 2019. A partir da decisão do poder eleitoral, o parlamento, que é dominado pela oposição, aprovou no domingo uma resolução que classificou a decisão de golpe de Estado do governo. O parlamento também aprovou a abertura de um julgamento sobre a responsabilidade política de Nicolás Maduro, o que o presidente, por sua vez, classificou como golpe parlamentar. Dirigentes da coligação Mesa da Unidade Democrática anunciaram ontem que o Parlamento declarará Maduro em abandono do cargo, ao mesmo tempo em que convocou uma marcha até o Palácio Presidencial de Miraflores para o próximo 3 de novembro. O país vive uma crise política, social e económica muito complicada, como disse a Voz da América, o jornalista e empresário português Luís Jorge, radicado na Venezuela.
A crise política, com políticas erradas, criou uma grave crise económica e, à sua vez, a crise económica está a criar também uma crise social muito importante. Existe uma expectativa muito grande, há uma confrontação de poderes neste momento entre o poder legislativo e os outros e os restantes poderes. Em 17 anos é a primeira vez que o governo não tem os 5 poderes sob o seu controle. Neste momento a Assembleia tem a maioria. É uma situação um bocado grave, o ambiente tem sido tenso.
O governo e a oposição vão se encontrar na Ilha de Margarita no domingo, sob mediação do Vaticano, da União das Nações Sul-Africanas e 3 ex-chefes de Estado, cujos nomes não foram revelados. Luís Jorge, no entanto, coloca em dúvida o resultado das negociações em virtude de as duas partes não reconhecerem uma à outra.
É muito difícil. É muito difícil porque um acordo, e mesmo sentar-se à mesa, obriga ao reconhecimento das diferenças das duas partes. E neste momento nenhuma das duas quer reconhecer a outra parte. Por isso é que eu acho que é muito difícil. Não vejo ao curto prazo que dê frutos realmente este diálogo.
Era o jornalista e empresário português radicado na Venezuela, Luís Jorge, sobre a situação atual no país. As negociações entre o governo e a oposição previstas para este fim de semana são já consideradas um diálogo de surdos.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Passagem aqui na Voz da América à África do Sul, onde o presidente Jacob Zuma procura a todo o custo impedir a publicação de um relatório que o implica num escândalo de corrupção. Amâncio Miguel.
Há duas semanas, Jacob Zuma impediu, à última hora, a publicação de um relatório da chefe da Comissão Anticorrupção, Bosisiwe Mkhwebana. Nessa altura, concretamente no dia 13, Zuma disse que Mkhwebana não havia falado com ele ou feito perguntas antes de decidir lançar o relatório. Zuma questiona o facto de ser tratado como implicado e não alvo de investigação. Ele também questiona o facto do antigo procurador Tuli Madonsela, que produziu o relatório, ter prometido uma oportunidade de responder às acusações, o que não aconteceu. No relatório em causa, há informação que pode embaraçar Jacob Zuma, em particular no tocante às ligações com a família Gupta, que tem muita influência no seu governo. A imprensa local reportou que há dados do relatório que foram divulgados. Nessa fuga de informação, há indicações de que o vice-ministro das Finanças, Mkhwebisi Jonas, disse aos investigadores que foi-lhe proposto uma oferta de milhões de dólares pela família Gupta para assumir a pasta de ministro das Finanças, na altura ocupado por Sankhanene, e promover os interesses da família. No mesmo relatório, a antiga deputada do ANC, Vete Mentor, também disse que recebeu uma proposta de um cargo ministerial da parte da família Gupta. O não lançamento do relatório cria agora controvérsia. Na próxima terça-feira, o tribunal vai ouvir os argumentos de Jacob Zuma e a oposição pede a sua demissão do cargo de presidente da República.
O Burundi já entregou a Ban Ki-moon, o secretário-geral cessante da Organização das Nações Unidas, a sua carta dizendo que quer sair do Tribunal Penal Internacional. De novo, o Amâncio Miguel.
O Burundi já entregou ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, a sua carta de retirada do Tribunal Penal Internacional, TPI. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burundi, Alain Nyamitwe, confirmou à Voz da América que o processo foi entregue e não há retorno. Os países africanos têm criticado o TPI por quase exclusivamente se concentrar no continente desde 2002, quando entrou em vigor o Tratado de Roma. A África do Sul e Gâmbia manifestaram igualmente a intenção de abandonar o TPI. O chefe da diplomacia do Burundi diz que acredita na existência de outras motivações políticas que terão levado o Tribunal Penal Internacional a tomar ação em casos africanos. Nyamitwe critica aquele tribunal por não ter tomado nenhuma ação em casos relacionados com crimes no Iraque, Afeganistão ou na Líbia. Acredita-se que a retirada do Burundi é influenciada pela decisão do TPI investigar casos de abusos de direitos humanos naquele país. Mas o governo diz que trata-se do exercício da sua soberania. Em novembro, o Tribunal Penal Internacional irá reunir e já pediu o diálogo com os Estados que anunciaram a sua retirada.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, como habitualmente. De seguida, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar em África. Já temos campeão africano, o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Este fim de semana temos a primeira mão da final da Taça da CAF. Frente a frente, a equipa argelina do Mouloudia Olympique de Béjaïa e o Tupu Issam Mazembe, todo-poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. Primeira mão na Argélia já no sábado e depois no dia 6 de novembro, a segunda mão no Congo. Pormenor curioso, ambas as equipas passaram à final não vencendo um único jogo nas meias finais. Empataram duas vezes, os golos fora deram-lhe a final. As duas equipas faziam parte do grupo A na fase de grupos e nessa fase, quando as duas equipas se defrontaram, houve um empate a zero golos na Argélia e depois uma vitória do Tupu Issam Mazembe no Congo por 1-0. Equipa congolesa é favorita, mas a julgar pelos resultados da fase de grupos vai ser muito renhido. Vamos agora para o futebol europeu. Na Taça da Liga de Inglaterra, ontem Manchester United bateu o Manchester City por 1-0. É o sexto jogo sem ganhar do Manchester City em todas as competições em que participa. É, mas ainda vai em primeiro no campeonato inglês. O United vai agora defrontar o West Ham, que bateu o Chelsea por 2-1. O treinador do Manchester United, José Mourinho, foi entretanto acusado de má conduta pela Federação Inglesa de Futebol. Porquê? Porque fez comentários sobre o árbitro antes do jogo com o Liverpool para o campeonato, acusando-o de estar a sofrer pressões, pelo que não poderia fazer um bom jogo. Em Itália, ontem houve jogos do campeonato, os dois primeiros, Juventus e Roma, ganharam. Juventus bateu o Sampdoria por 4-1, Roma bateu o Sassuolo por 3-1. Juventus está no topo, com mais 2 pontos que o Roma. Em Espanha, houve um jogo para a Copa del Rei, a Taça de Espanha. Real Madrid deu cabazada 7-1 ao Cultural Leonesa. É da terceira divisão. Ronaldo, Benzema e Bale não jogaram. Basquetebol americano, NBA, 4 jogos ontem. Indiana iniciou a sua era pós-Tim Duncan com uma vitória em casa sobre o Dallas, 130-121. Foi preciso ir a prolongamento. Orlando Magic bateu em casa o Miami. Boston bateu o Brooklyn Nets, também em casa, 122-117. E o Toronto bateu o Detroit, 109-91.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias. Forças etíopes que estavam a combater os militantes do grupo Al-Shabaab na Somália abandonaram uma série de aquartelamentos, suscitando o temor de um revés nos esforços da União Africana para estabilizar o país. Peritos dizem que a retirada se deve aos protestos antigovernamentais na Etiópia e à recente declaração do estado de emergência naquele país. Um atacante foi hoje morto a tiro junto à embaixada americana no Quênia, depois de ter tentado atacar um guarda do edifício. O guarda disparou em autodefesa quando viu que estava prestes a ser esfaqueado. A embaixada americana confirmou que nenhum cidadão americano esteve envolvido no incidente. O Partido Comunista Chinês deu ao presidente do país, Xi Jinping, o título de líder central, colocando-o assim em pé de igualdade com homens fortes do passado, tais como Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram e outras plataformas da mídia social, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o número é +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, nesta terceira e última parte da emissão vespertina, ao microfone eu, Amâncio Miguel, e continuamos com Doris Dodson na produção e na técnica continua também o Wagner Robert. O Parlamento Europeu atribuiu hoje o Prémio Sakharov 2016 dos Direitos Humanos às mulheres yazidis Nadia Murad e Lamia Alji Bashar, resgatadas das mãos do grupo extremista Estado Islâmico. Ambas foram raptadas no nordeste do Iraque em 2014 e serviram como escravas sexuais do grupo Estado Islâmico no Iraque. Na página de saúde, a doutora Nídia e Ana Guedes falarão da automedicação e dos seus riscos. E antes do final desta terceira e última parte da emissão vespertina, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Passamos agora à nossa reportagem. O regresso do antigo chefe da Armada da Guiné-Bissau, José Américo Bumbo Natchuto, às estruturas das Forças Armadas, depois de ter condenado nos Estados Unidos por tráfico de droga, está nas mãos do Presidente da República. No encontro ontem com José Mário Vaz, Natchuto manifestou a sua disponibilidade para regressar ao Exército e ajudar o país, conforme reporta o Lassana Kassama.
Na opinião do jurista guinense Luís Petit, a interpretação que se pode fazer das declarações de Américo Bumbo Natchuto em como a sua reintegração nas Forças Armadas dependerá da decisão do Presidente da República vai no sentido de que o antigo chefe militar pode sim voltar à estrutura das Forças Armadas, mas não nas funções que desempenhava antes de ser preso e condenado pelas autoridades judiciais norte-americanas.
Ele, enquanto, na altura, chefe de Estado-Maior, exercia as suas funções, foi exonerado de sua ausência porque o lugar ficou vago por um período longo e depois foi nomeado um outro chefe de Estado-Maior para ocupar as suas funções enquanto ele estava detido nos Estados Unidos da América. O que está em causa agora é a sua reintegração enquanto tal, porque ele foi objeto de uma condenação por um crime cometido que é o tráfico de drogas. Agora, nestas funções de chefe de Estado-Maior ou qualquer outras funções enquanto militar em ativo, se poderá ocupar um militar com cadastro, já nesse caso, de um crime cometido e condenado nos termos da lei americana. Do ponto de vista jurídico, alguém que tiver um cadastro com o cometimento de um crime condenado e transitado em julgado, há certas funções, nesse caso, inclusive de chefe de Estado-Maior e de outras funções, a pessoa não pode ocupar o bubo enquanto cidadão e enquanto oficial das Forças Armadas, poderá, entretanto, ser reintegrada e estar como é e aguardar tempo já da sua reforma, tendo em conta que a idade de calhar dele já está em forma.
Luís Petit, jurista afeto ao Gabinete de Consulta e Orientação Jurídica, faz ainda o enquadramento da liberdade que foi atribuída ao Zé Américo Bumbo Natchuto pelas autoridades judiciais norte-americanas.
Ainda está na condição de um detido e libertado condicionalmente. Enquanto não completar os seis meses que restam,
ele ainda em qualquer situação poderá voltar a cumprir os restantes da pena. Ele estará em liberdade para, entretanto, completar os restantes do período da pena. O que significa que dentro desse período não pode cometer nenhum outro crime.
Análise de Luís Petit, jurista guineense, afeta ao Gabinete de Consulta e Orientação Jurídica sobre as declarações ontem do contra-almirante Bubunachuto, que disse estar à disposição do Presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, para a sua eventual reintegração. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E de Bissau partimos para Maputo, ao encontro do Alfredo Júnior, que fala-nos de uma situação que tem a ver com a liberdade de imprensa naquele país do Índico, concretamente a liberdade de imprensa para os jovens.
Moçambique é considerado, a nível do continente africano, um dos países de topo no que concerne à aplicação da liberdade de expressão e de imprensa. Porém, o exercício deste direito constitucional é deficiente por parte dos jovens devido a questões de socialização na família e nas escolas, de acordo com o académico Hashim Chagani.
Aquele famoso método escolástico, o método onde o centro da atenção é o professor, que é o monopólio do saber, o aluno só responde quando for perguntado pelo professor. Estamos numa situação em que a escola hoje, o professor está desmotivado, o aluno está desinteressado, os pais estão distraídos, a sociedade está indiferente.
Em tempos de violência, como os que se assistem atualmente devido ao conflito político-militar, Carmen Bila, do Parlamento Juvenil, diz ser necessário que os cidadãos conheçam e entendam o significado de liberdade de expressão, pois só assim é que poderão saber acionar os mecanismos ou instâncias competentes, tais como a polícia, a procuradoria e os tribunais, sempre que este direito for violado.
Realmente há essa deficiência na nossa lei, na nossa justiça, que a liberdade de expressão não tem mecanismos de proteção, ou os mecanismos que tem são ineficazes. Então nós acabamos optando pelo conformismo, de termos a lei, termos este direito e não ser defendido. Portanto, também acabamos optando pelo criticismo, acabamos criticando a nossa justiça moçambicana. Temos leis, sim, muitas leis, mas as leis não são implementadas, não são respeitadas.
As mulheres são as que mais têm medo do exercício de liberdade de expressão, daí que Felicidade Chirinza, da Associação Wansatipuka, considera que as pessoas devem ter habilidades para escutar e analisar antes de reprimir qualquer opinião.
Cada crença, os costumes e tradição têm tabus que lhes acompanham. Os tabus agem como reguladores de comportamentos na nossa sociedade. Eles previnem o quebrar com usos e costumes e convenções, porque quebrar um tabu é visto pela sociedade como abominação que traz azar, rejeição e até a morte. Por isso, os tabus inculcam medo e previnem ou diminuem a prática da liberdade.
Estas considerações foram tecidas já quando da reflexão sobre liberdade de expressão em tempos de violência, soluções para jovens, promovida pela Universidade Politécnica. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E quando são 14 horas e 8 minutos e 12 segundos aqui em Washington, convidamos novamente o Eduardo Ferro, desta feita, para falarmos da economia no mundo.
Angola encontra-se entre os 10 países onde é mais difícil fazer negócios, segundo um relatório do Banco Mundial. O relatório inclui um ranking dos 190 países, liderado pela Nova Zelândia, que com uma classificação de 87,01 pontos surge como a economia onde é mais fácil fazer negócios. No final da lista surge a Somália, com uma pontuação de 20,29. Na melhor posição entre os países de língua portuguesa está Portugal, com 74,4 pontos. O Brasil é o segundo país de língua portuguesa mais bem classificado no ranking, onde surge na 123ª posição. Cabo Verde é a terceira economia lusófona mais bem classificada, na posição 129, com um total de 55,28 pontos, seguindo-se Moçambique, na posição 137, com 53,78 pontos. Procuradoria-Geral da República de Moçambique vai lançar brevemente um concurso público para a contratação de um auditor internacional independente para averiguar os contornos dos empréstimos contraídos a favor de três empresas privadas com garantias do Estado moçambicano entre 2013 e 2014. O anúncio foi feito pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, que afirmou que o concurso é consequência da visita que o Presidente Filipe Nyusi efetuou aos Estados Unidos em meados do mês passado. Em finais de junho do corrente ano, o Fundo Monetário Internacional recomendou ao Governo que realizasse uma auditoria internacional e independente. A companhia australiana Mustang Resources anunciou a descoberta de 460 quilates de rubis na zona de Monte Poês, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Trata-se da primeira descoberta de rubis proveniente da análise de 2.683 toneladas de material provenientes da zona de exploração do depósito Alfa. O depósito de rubis foi descoberto em julho do corrente ano, tendo já sido recolhidas 13 mil toneladas de material para serem enviadas para a fábrica no sentido de detectar rubis. A empresa avalia que cada quilate de rubi terá um valor de $35.900. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia $1.09. A libra estava cotada a $1.22.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramani. Doutora Nídia, como é que tem passado ultimamente?
Agora eu estou bem, Ana. Já estive um pouco incomodada, como todos os sabéis, mas estou bem e queria deixar a todos aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, amigos ouvintes, a propósito do incómodo, tal e qual como a doutora Nídia mencionou, vamos falar de automedicação. E isto porque a automedicação é um problema grave, um problema não só para as pessoas que se automedicam, portanto, as pessoas que tomam medicamentos sem pedir o aconselhamento médico, como, por vezes, as pessoas tomam medicamentos e nunca dizem aos médicos que estão a tomar outros medicamentos e aquilo acaba por ser mau devido aos efeitos secundários. Doutora Nídia, em termos médicos e para um médico, o que é que significa a automedicação?
Bom, o medicamento, qualquer medicamento, faz efeito colateral ou secundário. Efeito colateral ou secundário não são a mesma coisa. Os efeitos secundários são efeitos maléficos que os medicamentos fazem. Os efeitos colaterais não são efeitos maléficos. São efeitos que, às vezes, um medicamento faz ao fígado e, ao mesmo tempo, faz ao baço e, ao mesmo tempo, faz aos pulmões. E, então, que são colateral, por exemplo, dá-se a pulmão, mas é colateral, porque depois fica colateral no fígado, fica colateral no estômago. E para dizer que a automedicação, as pessoas não pensam e não sabem que a automedicação é aquilo que toma, chegam a casa e dizem, dói na cabeça, vou tomar uma aspirina. Mas a dor de cabeça não é provocada por o efeito de uma dor analgésica. A aspirina é um analgésico, ele vai fazer um efeito analgésico ao organismo que o organismo não precisa. Então, gostaria de dizer o seguinte: qualquer dor, qualquer sintoma que as pessoas sintam, não devem associar logo a um medicamento. Tem que pensar que aquilo que as pessoas sentem por várias doenças tem vários diagnósticos diferenciais. A malária tem febre, a dor de garganta tem febre, a dor de garganta tem dores articulares, a malária tem dores articulares. Mas nós temos que saber se as pessoas estão ou não com um plasmódio positivo para dar o medicamento de malária, porque um organismo que não necessita de medicamentos contra a malária, porque não vai lutar contra um bicho que está dentro do organismo a fazer um efeito maléfico, então vai fazer mal, com certeza. E é isto que as pessoas têm que saber, o que são a automedicação. A automedicação é muito negativa e todos os médicos sabem e todas as pessoas têm que ficar a saber e a meditar que não só a automedicação é por causa dos efeitos de uma dor, de uma fadiga, de uma contorção, de um sentido de queimadura, uma dor articular, uma dor dos dedos, uma dor das mãos, uma dor da articulação do punho, do cotovelo, uhum. Uma dor da articulação do joelho. Não é só nessas questões que as pessoas têm que procurar o destino de uma consulta. Todos os sintomas que as pessoas têm, até uma dor de dente, pode não ser uma dor de dente, pode ser uma nevralgia, uhum. Que é uma infecção de um nervo que é muito importante, que vai enervar os olhos. E as pessoas podem ficar cegas de um nervo óptico que se liga a um nervo, ao nervo do hipoglosso, porque fizeram um corte ao nervo, mataram aquilo que dizem, vou matar o nervo para nunca mais ter dor. Mas não vai deixar de ter dor, porque afinal não é um nervo do dente que tem dor.
Doutora Nidia,
os nervos caem para aí e fazem a periferia aí, mas podem ter um início num outro local. Por exemplo, os nervos todos do organismo, os 12 pares cranianos, todos têm lugar atrás da nuca, não é? Por isso mesmo que bater a nuca, ferir a nuca, é muito perigoso. E as pessoas não sabem porquê. É porque lá saem os nervos e desembocam aqui na coluna. Por isso que uma dor de coluna não é só uma dor do osso. Pode ser uma dor do nervo. Então as pessoas têm que saber qual é o nervo. Se é um nervo sensitivo, sensitivo é aquele que nós sentimos sensibilidade. Se é um nervo térmico, é aquele que nós sentimos a quentura. Se é um nervo doloroso, é aquele que nós sentimos dor. Se é um nervo motor, que é aquele que nos faz andar.
Doutora Nidia, uma das coisas que eu estava a ver em relação aos riscos que se correm com automedicação, e há algo que nós tomamos, como já referiu até, por exemplo, para dor de cabeça, um Tylenol, um paracetamol, e então uma das complicações, por exemplo, quando se tomam doses elevadas ou repetidamente, é, por exemplo, a expor o fígado a danos irreversíveis, como é, por exemplo, o caso da hepatite. E tal e qual como é isto, há outros medicamentos que as pessoas às vezes recorrem sem perguntar ao médico e sem saber de facto se, por exemplo, tomar uma aspirina, está-se a tomar uma aspirina porque tem uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça é provocada por quê? Portanto, este...
Exatamente. Então, existem dor, por exemplo, meningia, que é provocada por uma meningite, que leva 92% à morte, e é preciso internar e fazer todos os exames, não é? Por isso mesmo que aquilo que nós sentimos Por exemplo, eu disse que agora estou bem a todos porque eu tive uma dor que tive e eu fui ao médico e afinal a dor era dos músculos esqueléticos e estava-me a dar muito, muito apuro e eu disse, eu não posso estar aqui, eu sou médica, eu já estudei a dor. Mas essa dor é muito estranha. E fui a correr e era realmente muito estranho. Entrei em coma porque fiz a contração dos músculos esqueléticos e foi isso que aconteceu em termos de aquilo que a gente faz às vezes por uma automedicação, que nem é automedicação, a gente sente que não está bem. E a gente não vai ao colega e diz assim, olha, o que você me deu não me está bem, porque sente, sei lá, que vai desautorizar. E não é isso. A gente vai a queixar-se mesmo porque, epá, cada paciente é cada paciente, mesmo que seja um médico, não é?
Doutora Nídia, a questão da automedicação é não só, portanto, má para as pessoas que poderá ser má, não é? Portanto, tem o potencial de ser má para as pessoas que o tomam, como também acaba por ser também um peso para os próprios sistemas de saúde, não é?
Exatamente, e não só, não para o sistema de saúde, porque as pessoas depois ficam todas atrapalhadas de um lado para o outro e para a família, porque não entendo o que é que se passou com a pessoa de um momento para o outro, estava bem, estava num sentimento profundo e numa alegria integral, e de repente cai e está em coma, está é como uma droga, né? É como uma droga.
Uhum.
Uma droga dada numa bebida hipertónica faz esse efeito, não é?
E, doutora Nídia, uma vez que a automedicação é uma realidade cada vez mais prevalente e evidente na nossa sociedade, vamos terminar com o seu lembrete, doutora Nídia.
O meu lembrete é, existem as farmácias e existem as receitas privadas que as pessoas às vezes passam. É preciso nós encaixarmos todos os doentes na mesma linha, é preciso fazermos as análises laboratoriais e é necessário que as pessoas não se automediquem, por favor. A automedicação é muito, um fator muito negativo e pode levar à morte de certeza absoluta.
E pronto, amigo ouvintes, assim nos vamos despedir com este lembrete da doutora Nídia sobre automedicação. Vamos voltar para a semana. Até lá, melhoras para quem estiver doente, também para si, doutora Nídia. Esperamos que recupere 100% e um abraço de saúde para todo o nosso auditório. Então, até para a semana e estamos juntas, doutora Nídia.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho a todos.
E deste lado vai o beijinho, beijinho musical com a Carrie Mary Underground, Underwood, uma cantora americana descoberta na quarta edição do Prémio American Idol. Ela foi a vencedora e ela vai cantar aqui Something in the Water. Alta, a voz da Carrie Mary Underwood. Agora sim, ela que nasceu em 1983, uma das vozes promissoras americanas. 14 horas 25 minutos. O candidato republicano Donald Trump anunciou medidas económicas para ajudar os negros americanos, um grupo que as sondagens dizem que apoia a sua rival democrata Hillary Clinton. Estamos a falar das candidaturas às eleições de 8 de novembro aqui nos Estados Unidos. Discursando ontem em Charlotte, na Carolina do Norte, Trump disse que irá facilitar empréstimos aos empresários negros. Trump disse a uma audiência de maioria branca que os negros são muitas vezes deixados de lado nos Estados Unidos. O Parlamento Europeu atribuiu hoje o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos às mulheres yazidis Nadia Murad e Lamia Alji Bashar, resgatadas das mãos do grupo extremista Estado Islâmico. Ambas foram raptadas no nordeste do Iraque em 2014 e serviram como escravas sexuais do grupo Estado Islâmico. Nadia e Lamia são hoje símbolos da comunidade yazid, que para o grupo Estado Islâmico é inferior e diabólico. O prémio Sakharov é uma homenagem ao cientista dissidente russo Andrei Sakharov, que perdeu a vida em 1989. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e o Mercado Comum da África Oriental e Austral, COMESA, lançaram este mês um programa de 5 anos que visa promover o desenvolvimento regional. O acordo, anunciado em Nairobi, no Quênia, prevê um apoio de US$ 77 milhões dos Estados Unidos para fortalecer a parceria entre as duas organizações e implementar programas nas áreas de comércio, investimento, agricultura e desenvolvimento regional. O embaixador americano na Zâmbia e representante especial para o COMESA, Eric Schultz, disse que o acordo visa objetivos comuns de desenvolvimento económico e renova a parceria dos Estados Unidos com aquela região africana, através da diversificação económica, atraindo mais investimento estrangeiro e reduzindo as barreiras comerciais, podemos construir sobre os sucessos que já até agora construímos. Estou confiante de que o novo acordo vai nos ajudar a impulsionar o crescimento e o desenvolvimento do potencial económico dos Estados do Mercado Comum, disse o embaixador. O COMESA e a USAID vão trabalhar em conjunto para alcançar as prioridades de desenvolvimento, promover a integração económica regional sustentável, reforçar a governação institucional e a responsabilização, apoiando a coordenação de um comércio regional, bem como fortalecer o mercado comum. O novo acordo não é o primeiro que é assinado entre a USAID e o COMESA, que reúne 19 Estados africanos. Uma parceria iniciada em 2003 permitiu ajudar a criar mercados sustentáveis e integrados, aumentar a produtividade agrícola, promover o comércio e reduzir as barreiras comerciais em mercados regionais. A iniciativa apoiou também a livre circulação de bens e serviços na região. Para o efeito, a USAID disponibilizou US$ 115 milhões. Os Estados Unidos reiteram o seu engajamento em trabalhar com o COMESA para promover a prosperidade em África e no mundo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, 27 de outubro de 2016. Trabalharam para o sucesso desta emissão uma vasta equipa, mas para já despedem-se Dorothy Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e o Amães Miguel na locução neste último segmento. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.